Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 9 de maio. Nos estúdios, Silvanei José. República Democrática do Congo. Ataque em campo de desabrigados. A dor do Papa. Violência covarde. O Papa Francisco expressa dor pelo ataque covarde perpetrado no último dia 3 de maio no campo de refugiados de Mugunga, perto de Goma, na República Democrática do Congo, que matou pelo menos 17 pessoas e feriu mais de 35. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, endereçado ao bispo de Goma, Dom Willy Engele, Francisco disse estar próximo a todos os afetados por esse ato de ódio cego, que não poupou muitas crianças. O pontífice assegura suas orações pelos feridos e pelas famílias que sofreram perdas e reza pelas almas de todos aqueles que perderam suas vidas, condenando mais uma vez todos os atos de violência para a resolução de conflitos, violência da qual os pobres e os mais deserdados são sempre as primeiras vítimas, lê-se no telegrama. O Papa Francisco convida o povo congolês a manter viva a esperança e exorta todos os atores políticos a trabalharem com determinação pela paz e pela fraternidade. Na sexta-feira última, duas explosões atingiram o local para pessoas deslocadas em Mugunga e Lakvert, perto de onde o Papa ofereceu o poço como um presente por ocasião da sua viagem ao país em janeiro de 2023. Milhares de pessoas se refugiaram ali, fugindo dos combates na área circunstante entre as forças do governo congolês e os rebeldes do M23. A maioria das vítimas são mulheres e crianças. Dezenas de outras pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para os hospitais já superlotados de Goma. As explosões, cuja natureza ainda não foi determinada, causaram danos significativos aos abrigos e à infraestrutura precária do acampamento. O mandato do Papa aos párocos. Sede missionários da sinodalidade. Tenho algo a vos pedir, a vós que viestes aqui, representando os párocos de todo o mundo. Precisamos de vossa ajuda para continuar a ouvir a voz dos párocos em vista da segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos. Esse é o mandato que o Papa Francisco confia aos sacerdotes de todo o mundo que participaram do encontro internacional Párocos em Prol do Sínodo, de 29 de abril a 2 de maio. Um encontro muito importante, sublinha o pontífice em uma mensagem divulgada nesta quarta-feira, dia 8, mas que não é suficiente. Devemos fazer mais se quisermos trazer um número maior de sacerdotes para o dinamismo sinodal. E isso não pode ser feito apenas pela Secretaria-Geral do Sínodo e pelos dicastérios da Cúria Romana que organizaram este encontro. Em seguida, Francisco pede aos párocos que se tornem missionários da sinodalidade com os irmãos párocos, quando voltarem para casa, animando a reflexão sobre a renovação do ministério do pároco em chave sinodal e missionária, promovendo momentos de conversa no espírito entre os párocos, presencialmente ou online, aproveitando a oportunidade de alguns encontros já organizados, ou organizando um para tal. O Papa também pede para informar a Secretaria do Sínodo sobre os frutos desses encontros, seguindo as indicações recebidas. Voltando para casa, diz a mensagem, falai sobre essa ideia com vossos bispos e com as conferências episcopais, e dizei a eles que é uma tarefa que vos deu o Papa. Francisco recorda a esse respeito a carta enviada em 2 de maio a todos os párocos do mundo para informá-los dessa iniciativa e para que se apresentem como missionários da sinodalidade. Agora, Assino, escreve, e depois uma cópia será entregue a cada um de vós, para que possais divulgá-la quando voltardes para casa. Obrigado pela vossa colaboração. Finaliza Papa Francisco. 425 municípios gaúchos atingidos, com 100 mortes confirmadas até a noite desta quarta-feira. 130 desaparecidos, 374 feridos. 163.786 desalojados, 7.428 pessoas em abrigo. Esses são os números que mudam a cada momento das inundações sem precedentes que atingiram o Rio Grande do Sul em meio a novas chuvaradas e previsões de ventos fortes e chegada do frio. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, tomado pelas águas, fica fechado até 30 de maio. A falta de luz e água também afeta milhares de pessoas. E em meio a essa situação de destruição e dor, a esperança trazida pelas iniciativas de solidariedade vindas de todos os lados. Na Diocese de Montenegro, criada em 2 de julho de 2008 por Bento XVI, diversos municípios foram seriamente atingidos, entre os quais Roca Sales, Estrela, São Sebastião do Caí, Taquari, Montenegro. E nós ouvimos também no dia de ontem o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Nós estamos sem energia elétrica e, portanto, sem internet e por aí adiante. O sinal telefônico é raro e só em alguns lugares. Nesses últimos dois dias, a água do Guaíba baixou em torno de 20 centímetros. Isso é quase nada. A situação é realmente muito preocupante. O grande desafio, a grande preocupação é com a água potável. Falta água potável. Nós estamos com o aeroporto fechado, não sabemos até quando. As perspectivas dizem até final do mês. Aí tu podes imaginar o que isso significa. Acesso à cidade, temos um. Isso implica uma volta bastante grande. Se entra em Gravataí por uma rodovia estadual, se deve passar pela região de Alvorada, Viamão, para chegar a Porto Alegre. Temos várias regiões da cidade debaixo d'água. A cidade de Eldorado do Sul está sendo evacuada a partir de ontem. Canoas está com 2/3 da cidade submersos. Ouvi dizer que em alguns lugares, isso ouvindo de religiosos, que a água chegou a 8 metros de altura. Não consigo imaginar isto. É uma realidade muito difícil, realmente. Nós estamos aqui praticamente ilhados, isolados, sem contato com o exterior. Ontem o prefeito pedia que quem pudesse sair da cidade, ir para o litoral ou para outras cidades aí mais ou menos distantes, eu diria assim, seria conveniente. Há preocupação, sim, com o abastecimento da cidade. Aqui onde eu estou agora, eu estou vendo várias pessoas que passam pela rua com galões de água. A água potável é o grande desafio. Nesses dias nós vimos muita solidariedade, é verdade. Há uma comoção muito grande. Ontem tivemos um momento de desespero na cidade, o que causou uma agitação grande, porque a água em alguns lugares subiu, né, por falha elétrica das bombas de sucção, etc. E boa parte da cidade ainda está submersa. Serão dias nessa situação. Para hoje, está previsto tempestades. Ontem já aconteceram tempestades no sul do estado, onde desemboca a Lagoa dos Patos, né? A cidade de Rio Grande, a cidade de Pelotas, estão sendo tomadas por águas também. No interior do estado, A água subiu bastante, é verdade, causou muita destruição, mas as pessoas já estão fazendo limpeza onde é possível, etc., se reorganizando. Aqui na região metropolitana, onde as águas dos grandes rios deságuam, nós estamos sofrendo essa estabilidade, eu diria assim, do nível da água. A grande preocupação é daqui a uns dias. Por enquanto, existe uma comoção nacional muito grande, há a promessa de muito auxílio, de muita ajuda em vários setores, mas quando passar essa comoção, eu não sei o que virá pela frente. Depois, todo o trabalho de reconstrução será um enorme desafio, imagino. Há notícias de muitos falecidos, os números oficiais falam em torno de 100, mas nós temos informações de que, mesmo aqui em Porto Alegre, foram encontrados vários falecidos. Hoje recebemos uma informação de alguém que trabalha no IML pedindo que se preparasse um número de sacerdotes, enfim, de religiosos para daqui uns dias atender familiares de pessoas que foram encontradas mortas nos diversos espaços onde a água chegou.
Um casal de brasileiros de Anápolis, Goiás, já está em Roma para participar do segundo encontro mundial sobre a fraternidade humana, que começa na próxima sexta-feira em Roma e na cidade do Vaticano. Guilherme Augusto Barbosa das Mercês, conhecido como Guilherme Cadóis, e a esposa Laísa Naves Rezende Rosa das Mercês, encontraram o Papa Francisco ao final da audiência geral desta quarta-feira. Ela está grávida de Pedro, que nasce em setembro.
Foi muito emocionante conversar com ele, né? Ele perguntou quando que o neném nasceria, né? E a gente falou que vai ser em setembro e ele sorriu. Então, assim, nossa, foi incrível, incrível.
Ele abençoou vocês.
Sim, e sim, ele tocou minha barriga, abençoou o Pedro. E eu fiquei em choque, assim, eu fiquei uma meia hora chorando, assim, sem parar.
E a impressão que dá é que Deus não nos ama, Ele nos mima, Ele vai além, né? Porque é mais do que a gente sente que merece, assim. Então, é sem palavras para descrever.
Os missionários digitais, como eles se definem, trabalham na Escola de Catequese Santa Carona, que conta com mais de 1.000 alunos espalhados pelo mundo. A experiência de evangelização com os jovens será compartilhada durante o segundo encontro mundial sobre a fraternidade humana. No sábado, eles voltam a encontrar o Papa Francisco durante outra audiência e participam de uma das mesas temáticas do evento, que neste ano tem como tema Be Human.
O Be Human é um encontro mundial, né, da fraternidade humana, onde nós discutiremos muitas formas de fazer com que a fraternidade alcance os quatro cantos do mundo, né? Onde nós ainda estamos falhando enquanto humanidade, como que a gente pode melhorar para que sejamos de fato uma grande fraternidade humana, para que nós possamos de fato conseguir uma paz efetiva, né, em todas as áreas. Então, esse é o objetivo do evento. Serão várias mesas de discussão, né, com vários temas, e uma dessas mesas trata especificamente da paz nos ambientes digitais. Então, para essa mesa foram convocados influencers do mundo todo, 40 italianos, 10 de outras partes do mundo, e do Brasil eu fui convidado para participar dessa roda. Então, é nessa circunstância que surgem os missionários digitais, pessoas que trabalham exatamente com o anúncio do Evangelho, o anúncio do Cristo, para a internet, com a linguagem da internet. Como eu costumo dizer, né, como o Papa também diz, por ser um ambiente, existe uma cultura própria, né, uma forma própria de se evangelizar. A forma como se evangeliza Jesus Cristo na internet nem sempre é parecida com a forma como nós evangelizamos na rua, no dia a dia, porque existe uma cultura própria para lá, né? Então, o trabalho desses missionários é esse, anunciar o Evangelho nos ambientes digitais para as pessoas que estão no ambiente digital com a linguagem do meio digital. Ainda falta muito para que nós sejamos um só povo católico na internet, né? E eu desejo que isso aconteça o quanto antes, né? Eu desejo que isso aconteça o quanto antes. Estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça, mas ainda há muitos desafios para serem superados.